Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin.
Bom dia. Com o apoio do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e do Cartório de Protesto, iniciamos mais uma edição do programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. A União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública reelegeu no último dia 27 de maio o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Cláudio Martinevski, para mais um mandato frente à presidência da entidade. O desafio deste momento é defender os interesses dos servidores públicos dentro do projeto do governo federal de reforma da Previdência Social. E para falar sobre esses temas, está conosco o desembargador Cláudio Martinevski. Desembargador, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade para usar esse espaço para levar a mensagem de esclarecimento a esse momento que nós estamos vivenciando.
Como é o desafio de comandar por mais um período a União Gaúcha em Defesa da Previdência Social?
É grande esse desafio, Gerson, porque nós vivemos, como eu já acabei de referir, um momento ímpar, né, em relação ao principal foco da União Gaúcha e da Frente Gaúcha, que é uma defesa da Previdência Social, Pública e Estatal. E isso, nesse momento, com a apresentação da PEC 06, está em xeque, né? Então, o desafio é bastante intenso, mas temos um grupo bem qualificado para fazer um debate construtivo em relação às alternativas que a proposta da PEC coloca.
O governo Jair Bolsonaro perdeu força no debate do projeto da reforma da Previdência Social no Congresso Nacional. A partir do protesto do último dia 26, ele tenta, de alguma forma, retomar o protagonismo. O senhor acredita que este movimento das ruas será suficiente para isto? Ou o parlamento está vacinado? Ele não se comove, digamos assim, com este tipo de movimento ou até este tipo de pressão?
Eu acredito que a voz...
Lembrando que o Congresso foi muito criticado nesse movimento do dia 26, né?
É, exatamente. Há algumas contradições, né, em relação a esse movimento. Claro que a voz da sociedade, a voz da população sempre é importante. O Congresso tem que estar aberto a isso, ver exatamente, filtrar exatamente qual é o valor que está em jogo, né? Mas o Congresso, que é o responsável pela votação de todo e qualquer projeto, ele tem que estar centrado numa racionalidade, né, em dados, em fundamentos, né, muito mais do que algo que seja emocional. E é isso que a gente espera em relação ao Congresso, né, que leve em conta a necessidade de se fazer ajustes, porque a história da Previdência, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, sobretudo nesse momento, ela exige aperfeiçoamentos permanentes. O que já foi feito no Brasil, essa é uma verdade que às vezes não é dita, né? Ou quando é dita, é até falada de certa forma sem muita consistência, é que a emenda número 20, né, ela produziu uma reforma no sentido de ajuste do sistema previdenciário. Isso foi 10 anos depois da Constituinte, foi em 1998.
Desembargador, lembrando aqui, na história recente, digamos assim, sim, no período do governo Fernando Henrique. E depois, se não me engano, em 2003, no governo Lula.
Exatamente. Né? A emenda 20, que foi no governo Fernando Henrique, a emenda número 41 no Lula, dois, digamos, partidos até opostos, uhum, sentiram a necessidade de aperfeiçoamento, fizeram os aperfeiçoamentos.
E a diferença do período curto, de 5 anos, uma em 98 e outra em 2003.
E ainda teve a emenda 47, que fez alguns ajustes, né, que foi logo em seguida. Mas o que a gente vê em relação a esse debate, muitas vezes, é que ele se volta por uma visão do passado e não considera essas reformas que já foram feitas. Se fala de realidades como se elas ainda permanecessem, né, e vão ser combatidas pela PEC, o que não é verdade. Esse é um problema que a gente está tentando levar ao Congresso e levar às pessoas, à conscientização das pessoas, que realmente o debate tem que ser outro, não pode ser em cima do que já foi feito, né?
Uhum. No seu entendimento, o que é viável e o que não é viável dentro da proposta do Poder Executivo?
A nossa principal preocupação em relação à proposta, na verdade, primeiro, é a questão da desconstitucionalização. Isso é uma preocupação muito grande, porque ele retira do âmbito da Constituição, onde estão os direitos fundamentais de todo cidadão brasileiro, não só a questão da Previdência, mas outros direitos fundamentais, e coloca, digamos, na legislação ordinária. Né? Ele está jogando para a lei complementar fazer ou regulamentar a Previdência. Só que essa lei complementar não está sendo dita como vai ser feita no âmbito da PEC. Né? Então, o fato de desconstitucionalizar traz muita insegurança jurídica, com risco, inclusive, de acabar o modelo atual. Né? E o que é o risco atual? A gente sabe, e a Previdência é uma ciência, na verdade, é baseado em dados, não é só questão jurídica, é dados socioeconômicos, né? Tem que ser levado em conta, existe uma ciência atuarial que dá sustentação, e isso acaba não está sendo traduzido nessa PEC. Né? E o que nós precisamos? Né? Se desconstitucionalizar, isso corre risco de não se manter essa segurança. Por quê? Porque ela pode vir a este modelo, pelo menos o modelo social de proteção, a ser totalmente desconstituído na medida em que nós vamos tirar, por exemplo, fonte de financiamento público e das empresas. Sim. Né? Hoje existe um tripé que é baseado em ciência atuarial, né? E isso vai ser, em tese, retirado do sistema, do sistema previdenciário, constitucionalizado pela lei complementar, deixando ao desabrigo todo e qualquer trabalhador. Além disso, esse sistema, a grande finalidade dele, que está contido na proposta, é uma capitalização. Né? E é exatamente a capitalização, é uma tentativa de fazer com que só o trabalhador seja responsável pela sua previdência. É como se fosse um investimento bancário, na verdade, o que não se sustenta. Uhum. Né? E quando se fala, a nossa grande preocupação é quando se fala na reforma, além de não se trazer dados, ou quando foi questionada a questão dos dados, estavam sob sigilo, é que todo o enfoque é econômico-financeiro, sob o ponto de vista do gasto, e não se dimensiona a questão exatamente das consequências sociais disso.
Não, isso não se fala.
Tanto que, se a gente for olhar, por exemplo, a CNBB, não só a CNBB, mas também a Igreja Luterana, que tem um trato diário em todo o país com a população brasileira, que enfrenta situações, muitas vezes, de benemerência ali, de atendimento da população, elas são frontalmente contra, pelo menos, o modelo que está sendo proposto, porque estão vendo que a principal parte dos abrangidos pela atual Previdência vão ficar desamparados, né? E isso não são só as igrejas. Eu até queria trazer uma nota que foi feita pelo Conselho Federal de Economia, né, COFECOM, sobre a reforma da Previdência, e eles criticam. Isso são economistas, né, baseado num estudo de pessoas que não só o aspecto técnico, não só o aspecto social, mas o aspecto técnico-econômico. Né?
Sim, lidam com números no dia a dia.
Né? Exatamente. E o que eles estão dizendo? Né? É que não podemos apoiar mudanças que provoquem retrações dos fluxos de transferências governamentais para os estratos de menores rendas, com promessa de que isso viabilizará ritmo maior de crescimento, baseado em hipóteses como a chamada contração fiscal expansionista, atualmente desacreditada pela grande maioria dos macroeconomistas dos meios acadêmicos internacionais. E ainda acrescenta, e mesmo que funcione, crescer concentrando renda melhoraria a qualidade de vida de poucos, não sendo o que o economista deve buscar. E eles repudiam a desconstitucionalização da Previdência Social. Isso o Conselho Federal de Economia do Brasil.
Ou seja, o que eles estão colocando é que nós vamos ter mais concentração de renda que já temos hoje.
Na verdade.
Pelo menos é a previsão que eles colocam nessa nota.
Né? Essas são as contradições. Porque se a gente vai olhar as notícias mais ou menos recentes, né, a respeito da questão da concentração de renda, o Brasil tem a concentração de renda do mundo entre 1% mais rico, né? Uhum. Essa pesquisa, Thomas Piketty, é uma pesquisa bem famosa que circulou, né? Aponta que 27,8% da riqueza nacional está em poucas mãos, né? Isso é acessível aí na internet, quem quiser ver. Os dados abrangem o período de 2001 a 2015, então a nossa concentração de renda já é abissal, absurda, né? E quando se traz essa questão da capitalização, como exemplo, o modelo chileno, isso é interessante, né?
Pois é, então, a pergunta já estava engatilhada aqui, eu vou fazer para o professor poder então, fazer a colocação. O projeto do governo escancara a ideia de fim da ideia de previdência pública, se o senhor entende dessa forma. Afinal, o que é o sistema de capitalização? É cada um cuida da sua acumulação, da sua futura aposentadoria? E, afinal de contas, este é o modelo chileno ou não da Previdência? Essa é a grande pergunta.
Excelente, Gerson. A questão da capitalização, na forma como está sendo proposta, né, ela vai retirar o sujeito que hoje é vinculado a uma seguridade social que abrange não só a questão da aposentadoria, mas abrange a questão da pensão, abrange a questão do auxílio-doença, abrange a questão do auxílio-maternidade, vai tirar desse sistema de proteção, né, que isso foi construído ao longo dos anos, e não é só brasileiro, isso existe em várias democracias desenvolvidas, um sistema de proteção, né, porque essa é a finalidade do Estado, não é economizar dinheiro, né, ao preço da desgraça da sua população. Uhum. Né, e isso que me parece que a PEC vai proporcionar nos próximos 10 anos, né, nessa tentativa de economizar um trilhão, o que também depois é importante...
Então, vamos falar porque isso não é um verdade, trilhão aí. Vamos
que lá. Não é verdade, né? Bom, o que vai acontecer com a capitalização? Vai sair dessa seguridade, eu vou passar a botar, no modelo chileno, 10% da minha renda no banco, obrigatoriamente, eu não vou poder ter opção, olha, eu não quero entrar no sistema, então eu quero fazer outros investimentos, eu quero aguardar para comprar uma casa, que isso depois pode me garantir o aluguel. Não, eu vou ser obrigado a poupar no banco.
Se eu ganho R$1.100, esses 10% vai ficar retido?
Obrigatoriamente, com o sistema de previdência capitalizada, né? Sem opção, sendo que quando a gente põe na poupança, porque tem sido feita uma comparação com a poupança, quando tu põe na poupança, normalmente tu recupera, né, o teu dinheiro integralmente com algum acréscimo da inflação e alguma coisa de juros. Não ganha muitas vezes da inflação. Só que na questão da capitalização, o que acontece? O banco que vai ser responsável por gerir o teu dinheiro, que vai te entregar, com a promessa de entregar lá no futuro, ele vai fazer investimentos.
Ele que vai trabalhar o teu dinheiro.
Ele que vai trabalhar o dinheiro. Para trabalhar o dinheiro, ele não trabalha de graça. Começa por aí.
Sim, ele, né, tem a sua remuneração.
Tem essa remuneração. Só para ver...
Deixa só para o ouvinte também ter uma ideia do desembargador. Então, por exemplo, hoje, no sistema atual, o trabalhador na carteira assinada, digamos assim, regime CLT, ele desconta o percentual para o INSS. É automático.
Isso.
No futuro, então, caso esse texto passe nesse modelo que está sendo proposto, se ele ganhasse, por exemplo, R$1.000, os 10%, já vão reter os 10%?
Exatamente. Vai ser retido, vai ser remetido para
uma administradora. Hoje é retido para o INSS, futuramente vai para o banco.
Exatamente. Para o banco, que vai fazer o quê? Ele vai pegar esse dinheiro com a tentativa de melhorar a remuneração do dinheiro, ou seja, buscar a remuneração do capital através de juros.
E a pessoa vai poder, por exemplo, ter... Ah, eu não quero o banco X, o banco B. Não, ele não vai escolher...
A
única coisa que ele vai poder escolher é o banco.
Exatamente.
Ele é obrigado a escolher um banco.
É obrigado a escolher o banco. Aí o que acontece? Se eventualmente, e isso é só para aposentadoria, isso que é importante, né? Isso é só para aposentadoria, porque se o banco acabar investindo, fazendo um mau investimento, eventualmente, né, como aconteceu no Chile.
Aconteceu no Chile na primeira geração, inclusive, na década de 90, a primeira geração, se eu não me engano, no ano de 93 ou 94, algo por aí, a primeira geração que passaria a receber, né, o direito de aposentadoria micou, digamos assim.
Exatamente, por um problema de mau investimento, que aconteceu nos Estados Unidos, né? Porque o que acontece lá? Hoje existe no Chile 6 administradoras de fundo de pensão, 3 delas americanas, né? Uhum. Uma delas brasileira suíça e a outra colombiana, né? E o que aconteceu? Essas americanas, como lá não existe restrição a que o capital seja investido fora do país, as administradoras investiram nos Estados Unidos, foi bem na época de 2008, quando deu aquele subprime, né, o estouro. Né? Ali houve perdas muito grandes. Essas perdas não foi pro administrador, essa perda foi em relação a quem está colocando seus... Quem,
entre aspas, investiu.
É, quem é obrigado, ali. Quem estava poupando. Né? O que significa isso? Que nós temos, então...
E não tem uma chave de segurança.
Não existe chave de segurança. Existe uma...
Se quebrar, quebrou.
Exatamente. Existe uma contribuição definida, tu sabe quanto é que tu vai contribuir, mas não existe nenhuma garantia de quanto tu vai receber. Não existe benefício definido.
Quer dizer, não existe um controle do Estado... sobre aquele montante, ou seja, se por um acaso vier a quebrar, as pessoas ficam prejudicadas, ponto final de linha.
É atividade de risco, exatamente. E tu só vai saber quanto tu vai receber no final da vida, a partir do que tu acumulou, né? No momento em que tu é completa a tua idade e tem acesso, então, ao teu benefício, tu não pode retirar todo ele, e ali tu faz o seguinte, ou tu pega uma renda mensal a partir da tua expectativa de vida, uhum. Né? Ou seja, aquilo que tu acumulou, se tu ainda tem uma expectativa lá quando te aposentar aos 65, a expectativa do Brasil é de 15 anos, por exemplo. Okay. Aí tu pega o que tu acumulou, divide por 15, tá? Se tu tiver o risco de sobreviver depois dos 15...
Acabou.
Agora, se tu quer uma renda vitalícia, o que acontece? Aí o cálculo é outro, diminuindo bastante, enfim, porque não há nenhuma garantia. Né? Esse sistema, só para trazer dados...
É que fica... a gente não quer fazer um mau juízo aqui, mas tudo isso que se coloca fica um pouco claro, à medida que vão se obtendo as informações, que é direcionado. Ou seja, eu vou ser obrigado a escolher alguém do sistema bancário, o Estado sai, né, se omite da questão da obrigação social, e o contribuinte ele fica... pela sorte, digamos assim.
Isso tudo em nome do tal déficit, né? O que é uma grande inverdade, porque esse déficit, isso existe comprovação, ele foi criado, principalmente no âmbito do RGPS, né? Porque não é possível que um sistema que seja deficitário, ele forneça verba, né? Através da desvinculação de receita da União.
Sim. E aliás, doutor Martinez, qual é a realidade do Chile hoje? Ela não é tão bonitinha assim.
Pois exatamente. Ontem, casualmente, teve na Assembleia Andreas Uthoff, né, falando sobre a questão da realidade chilena em decorrência da capitalização. E ele trouxe dados ali muito interessantes que esta promessa, se eu ganho R$1.000, por exemplo, né? Se eu ganhasse R$1.000, depositar, vamos ficar naquele mesmo exemplo, R$1.000, depositava R$100. A minha promessa de quando eu me aposentasse, eu ia ter R$700. Essa era a promessa lá no início. Ó, nós vamos criar um bolo muito grande, nós vamos criar um bolo muito grande e lá no final vai ganhar R$700, vai ficar garantido R$700. Né? Esta foi a promessa. O que aconteceu?
Qual é a realidade?
Qual é a realidade? Hoje a realidade é que em torno de 70% ganha em torno dos 14% daquele 70% prometido. Né? Uhum. Então, a ponto de o que aconteceu em 2008, exatamente quando deu o Chile, que foi afastado de receber a receita previdenciária dos trabalhadores e foi direcionado ao banco, foi chamado agora a criar um programa para fazer com que as pessoas saíssem da miséria. Esses aposentados que ganham 14%, 15%, 20% no máximo daquela promessa, o Estado está patrocinando um programa aí assistencial de complementação de renda.
E as informações que também chegam são pessoas que, quando da sua atividade normal, elas tinham uma boa renda.
Exatamente.
Era uma classe média, digamos assim.
Nós fizemos o exemplo do 1.000, mas a gente pode botar na mesma proporção, né? Uhum. O professor lá que ganhava em torno de 5 mil reais, né? 6 mil reais, e isso, que a promessa era 70% de 5 mil, 70% de 6 mil.
Hoje está ganhando uma espécie de um salário mínimo nosso aqui.
Para menos,
né?
Para menos, né? Esse é um problema. Existem, isso não é algo que é... assim, de mera opinião, existem documentos internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho, ela fez um estudo sobre reversão da privatização da Previdência, questões chaves, né? O que aconteceu? Não foi o Chile, a gente tem usado, porque ele está mais próximo.
Sim,
aqui.
Nosso vizinho.
É nosso vizinho, e ele é tido como um exemplo. Depois, uhum, eu quero falar sobre isso, nós estávamos falando de concentração de renda, e ontem eu confirmei ainda com esse economista, né, lá do Chile, eu confirmei essa informação. Mas o que diz esse documento, né? 30 países optaram pela capitalização. Desses 30, 18 já voltaram atrás. E por que que eles voltaram atrás? Grande parte foi exatamente isso, pela deterioração das prestações previdenciárias, né? Uhum. Na Bolívia, as pensões privadas correspondem, em média, a apenas 20% do salário médio durante a vida ativa do trabalhador. No Chile, a mediana das taxas de substituição futuras é de 15%, e apenas 3,8% para os trabalhadores de baixa renda, né? O que mais aconteceu? O que a gente viu? O custo administrativo, antes e depois da privatização da Previdência, né, aumentaram absurdamente. Quando era o Estado, havia um custo menor. Passou a privatizar, o custo é maior. Na Argentina, por exemplo, pulou de 6,6 para 50,8. Né? Tudo porque, como eu disse, o banco não trabalha de graça. Não vai, uhum, trabalhar, os fundos não trabalham de graça, tem custo administrativo. Então, eles cobram taxas administrativas, taxas de gestão de investimento, taxas de custódia, taxas de garantia, taxas de auditoria, taxas de publicidade, taxas jurídicas, lucro, entre outros. Né?
Que sobra aí, hein?
Este é o modelo... Né,
banco faz isso.
Desassistência que está se pretendendo. E é interessante...
Não se pode ter ilusão que vai ser o contrário, né?
E é interessante... essa reforma é para atrair... para dar, digamos, tirar o risco Brasil, para dar visibilidade, atrair
investidores,
capital, né? Isso vai melhorar para todo mundo, né? Esse é o canto da sereia. Só que essa mesma documento, também do âmbito internacional, quem quiser ter acesso, se chama, é o relatório da OCDE, né, que é a nossa organização, uhum, de desenvolvimento, né, que o Brasil está pleiteando agora a entrada, né. Existe um relatório chamado Better Life Index, e quando fala sobre o Chile é interessante, né, ele diz que realmente a renda do Chile aumentou. Mas ontem eu falei ainda com esse economista, ele disse que não foi exclusivamente por causa da capitalização. Teve N situações que fizeram com que ele... Mas o que é o mais importante aqui? O relatório diz o seguinte, ó: embora venha apresentando uma redução extraordinária dos seus índices de pobreza absoluta desde 1990, o Chile ainda segue sendo um dos países da OCDE com maior grau de desigualdade. Desenvolveu, mas concentrou. Concentrou. E a finalidade, uma das grandes finalidades da questão da Previdência é a distribuição de renda.
Sim, né? a custa de uma desigualdade social.
Desigualdade social, exatamente. Né?
Vamos avançar aqui. Daqui a pouco nós estamos caminhando já indo. Nós temos uns 5 minutos, mais ou menos. Né? 6 minutinhos, mas vamos lá. Vamos avançar a pauta. Qual idade que o senhor acredita que deve valer no final? 65 para homens, 62 anos para as mulheres? E existe espaço para esse povo trabalhar e contribuir como quer o governo aí até os 65 anos? Porque o que a gente vê hoje é uma massa de desempregados. Na verdade, é isso. Quem está na iniciativa privada sabe muito bem disso.
Essa é uma das preocupações, né? Quanto aumenta o requisito de contribuição, principalmente na iniciativa privada, onde há uma certa quebra da regularidade das contribuições por desemprego, né? Existem estatísticas em relação a isso, normalmente, principalmente naquelas profissões mais... desinformalizadas é a cada 12 meses, há 9 meses de contribuição.
Isso é muito comum, porque as pessoas são o autônomo, né?
Exato.
Ele paga um período que ele está bem, daqui a pouco aperta ele, bom, então vou segurar aqui para depois voltar a pagar. Aí fica os buracos.
Né? Então tudo que se fizer em relação à contribuição, 30 anos de contribuição, na verdade, não serão 30 anos. Né? Isso tem que considerar a realidade brasileira.
Sim,
né?
Sim.
Não dá para se...
Hoje já é 35, né? O tempo mínimo já é difícil.
Difícil, então. E a questão da idade? A questão da idade é importante, existe a questão demográfica que está avançando, isso é real. Ela precisa ser permanentemente revista, ajustada, né? E quanto a isso, eu não vejo. Esse é um dos ajustes que é necessário, né? Que ser feito. E o problema todo é que esses ajustes que são necessários acabam ficando fora do foco.
Tem a realidade do mercado, de trabalho, né? As pessoas não conseguem se manter, né? Esse é o detalhe. Desembargador, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, afirmou que deixaria o governo caso a reforma não seja aprovada nos moldes em que foi apresentada. O senhor acredita que esse tipo de chantagem funciona? E eu vou engatar já outra questão aqui, nós estamos indo para a reta final. O número de R$1 trilhão de economia com a reforma da Previdência é técnico ou é chute? Na sua avaliação.
Uma das principais questões é a questão do dado. Não, por exemplo, no RPPS da União, né, que está sendo tratado no Congresso, não há avaliação atuarial, não foi apresentado. O único dado que tem sido trazido é o dado da meta de economia. Né?
Sim.
E ainda... E a gente começa a desconfiar disso. Bom, se é uma necessidade, se é fácil de demonstração, então por que esse tipo de questão? Ah, se não for aprovado eu vou embora. Pego meu jatinho. Isso é um tapa na cara do brasileiro que vai ter que permanecer aqui.
Isso que ele disse, né? Pega o avião e vai embora.
Infelizmente, ele pode sair. Os brasileiros vão ficar. Isso é um tapa na cara.
Para quem não sabe, o ministro Paulo Guedes, bom, trabalhou, mas ele é uma pessoa muito bem... Diga, não é remunerada. Uma pessoa que... tem patrimônio, digamos assim.
Exatamente. Ele está entre os ricos, né? Que concentram essa renda que foi referida. Né? Além disso, eu estava falando da questão da facilidade dos argumentos, né? Há necessidade, por exemplo, de promessa de emendas. Agora, ontem ainda foi notícia, né? De 10 milhões em emendas parlamentares. Uhum. Tu começa a desconfiar exatamente da evidência quando começa...
Já estão aceitando 800 bilhões. Se não for um trilhão, pode ser 800 bilhões.
Mas, Gerson, o mais grave disso tudo é que a promessa é de economizar 1 trilhão e 200 bilhões, só que uma coisa que tu pode perceber é que quando questionado a respeito do custo de transição, isso não é dito, né? não é revelado. O custo de transição de sair do modelo atual, que é solidário, regime de repartição de caixa, né? Regime de repartição simples, para um modelo de capitalização, tu está trocando o modelo. Quem está no sistema hoje e vai permanecer por algum tempo até morrer, esse existe direito adquirido, ato jurídico perfeito, que precisa ser honrado. O Estado não vai deixar de pagar os benefícios. Esse custo é algo, quem fez, é em torno de 1 a 2 PIBs. Ou seja, o PIB nosso é 6,6 trilhões, pode chegar a 13 trilhões. Então ele quer economizar 1 para gastar 3, quem vai pagar essa conta?
Ah, pois é. Infelizmente o nosso tempo aqui se foi, ainda teríamos algumas questões aqui, mas não vai faltar oportunidade, não somente o senhor, mas o pessoal da União Gaúcha comparecer aqui ao espaço jurídico. E eu gostaria de agradecer a presença do presidente da União Gaúcha em defesa da Previdência Social e Pública, desembargador Cláudio Martinevski, na Rádio Bandeirantes. Desembargador, obrigado pela presença.
Obrigado.
Sugestões podem ser enviadas para e-mail sju17@gmail.com, o espaço jurídico tem oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e do Cartório de Protesto. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia e bom final de semana a todos.